Web Rádio Nós na Fita, a rádio que não sai de moda.
Olá, ouvintes! Sou Felipe Braga e está começando o novíssimo podcast Terapia Connection. Agradeço ao espaço que a Web Rádio Nós na Fita disponibilizou no Spotify. Lembrando que as opiniões emitidas nesta maravilhosa conversa não refletem necessariamente a opinião geral da rádio. Hoje o bate-papo é com o terapeuta Sérgio Hesky. Ele quem vai falar sobre sua trajetória como terapeuta e também sobre a melatonina, as propriedades que ela traz e que contribuem tanto para uma boa saúde. Sérgio Hesky, seja muito bem-vindo ao nosso Terapia Connection. Vou deixar para que você mesmo se apresente. Olá!
A todos que nos ouvem neste encontro auditivo, meu bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Não sei que horas estará nos ouvindo. Quero agradecer a Web Rádio Nós na Fita, que disponibilizou o espaço aqui no Spotify para que esse evento acontecesse. Meu agradecimento especial ao convite do Felipe e espero trazer contribuição para os ouvintes, os terapeutas, os espaços terapêuticos dentro dessa troca de ideias que teremos.
Sérgio, o que é ser um terapeuta?
Bem, ser terapeuta, eu diria que é um estado consciencial, onde múltiplos fatores humanos, estudos, experiências, práticas, técnicas, se encontram dentro do terapeuta, para dar conta de aplicá-los em benefício ao interagente que lhe procura, a pessoa que lhe procura, né? Interagente é o nome que nós damos para aquela pessoa que a gente vai assistir. Aonde então é preciso o terapeuta, né, que exerce o trabalho, o apoio, um desejo sincero de apoiar o próximo que procura para uma melhoria, uma evolução, para que ele saia de uma situação que está passando, de dor física, de dor emocional, de dificuldades em relacionamentos, ou seja, aquilo que para essa pessoa está difícil de superar sozinha, difícil de fazer. Então, Felipe, ser terapeuta é cuidar da pessoa como um todo, cuidar com uma visão mais integral e apoiá-la no que precise, claro, dentro do que seja possível. Porque a gente precisa lembrar que terapia não é milagre, é um trabalho que se faz.
Poderia nos dar alguns exemplos para que isso fique mais claro?
Bem, terapias para o corpo, para relacionamentos, para o emocional, para o social, para a minha relação interpessoal, ou seja, com as pessoas, para a relação intrapessoal, tem várias nomes, diversas publicações, métodos, uns orientais, outros latinos, né? Existe de todas as maneiras. Então, múltiplos são os conhecimentos da fitoterapia, o tetrahealing, por exemplo. Uma pessoa que busca uma terapia, na maioria das vezes, ela vem porque alguém indica, porque ela encontrou na internet um post ou ela fez uma pesquisa. Ela que está sentindo a necessidade, ela que está sentindo o esforço, a sua busca, ela que sabe quais são os seus bloqueios. Então ela vai encontrar neste caminho uma indicação e vai achar o terapeuta da área afim, né? E esse terapeuta vai ajudá-lo com a sua prática, né? A perceber o que pode ser feito e que solução pode ser encaminhada. Por exemplo, a fitoterapia vai lá apoiar com ervas e minerais, a meditação tem a yoga, né? A interpretação de situações, inclusive de negócios, de relações, tem a PNL. Então, na prática de uma terapia, a intuição, a percepção sutil ajuda a levar do ponto onde a pessoa está para onde seja desejável, ou seja, a caminhada mais consciente, mais alinhada com a sua força pessoal, que pode ser levantada, pode ser despertada, pode ser ainda mais potencializado. Porque quando se foca na causa, se atua melhor. Entra sempre, é muito importante a empatia entre o cliente e o interagente.
E a tua atuação acontece como?
Bem, nas minhas práticas, sempre eu começo, eu principio, né, após a recepção, após a acolhida, após ouvir a demanda que é trazida, a construir uma anamnese, né, ou seja, o entendimento em conjunto com a pessoa de perceber como ela está em relação à questão que está trazendo, porque aí fica possível estabelecer uma proposta, né, que depois é validada, uma linha a ser seguida, validada com quem está procurando. Também fica definido qual é o papel de cada um, ou seja, qual é o papel da terapia, né, qual é o papel do terapeuta e da pessoa que está então vindo para o atendimento. Porque a intensidade e a profundidade da terapia, ela precisa ser definida e precisa ser aceita. Terapeuta e assistido, alinhados, é importante para alcançar um objetivo que sempre, né, encontra a solução possível.
Sérgio, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a tua trajetória.
Felipe, desde os 14 anos eu estou de uma forma ou de outra conectado com melhoria pessoal, evolução pessoal, profissional. Eu me dedicava na escola, eu cheguei a tirar um primeiro lugar num vestibular. Eu brinco que os outros é que não eram assim tão bons que eu consegui tirar o primeiro lugar. Mas eu não, eu aprendi a aprender por vários métodos, professores fantásticos daquela época, né? Então, até 1988, as informações chegavam e eu não entendia muito bem por que chegavam as informações sobre essa área de saúde. Quer dizer, naquela época, né, em 88, eu fazendo uma viagem de São Paulo para o Centro-Oeste, eu encontrei numa livraria no aeroporto O Poder do Pensamento Positivo, um livro do padre Lauro Trevisan, aí de Santa Maria. E quanto mais eu li esse livro, mais eu pensava, poxa, mas não pode ser um padre que está escrevendo isso, falando isso. E o assunto que estava ali me inspirou para começar a buscar métodos que motivassem as pessoas, né, para explorar o seu melhor sem necessariamente ser impulsionado só pela retribuição material, né, o salário ou o ganho, enfim. Quero dizer que também elas se realizasse. E nessa linha eu fui assistindo palestra, fui fazendo cursos, sempre voltados para esse lado mais de desempenho, né?
Numa outra conversa que tivemos, você me comentou que teve um problema de saúde e que antes de ser terapeuta tinha uma outra profissão. Pode falar um pouquinho sobre isso?
A partir dos 28 anos, eu me tornei empresário de um ramo que atendia a construção civil, construção rodoviária, saneamento, com máquinas, equipamento, peças, assistência técnica. Esse mundo me levava a estar constantemente em viagens e conhecendo culturas diferentes aqui dentro do Brasil, algumas no exterior. Em 2009, eu tive uma redução de peso muito grande, quase 40 quilos. Eu comecei a sentir fraqueza muscular. Depois de uns 6 meses, entre exames, consultas, eu fui diagnosticado com diabetes e câncer. Fiz uma cirurgia, me tiraram um rim, mas aí eu comecei a pensar, e esse diabetes, de onde veio? Aí começou a origem de busca de uma solução. Posso dizer que, então, o terapeuta nasceu nesse momento. Isso estamos falando desta área de saúde, porque até então a minha área terapêutica era do desenvolvimento humano, né? Do desenvolvimento de competência, né? De comportamento, esse tipo de situação. Eu estou falando então, dessa cirurgia em 2009.
E como é receber um diagnóstico assim? Como a pessoa recebe isso? Como ela se sente?
Receber um diagnóstico na hora é muito intrigante. Mas eu, pessoalmente, já me sentia preparado para isso, porque foram 6 meses, assim, de consulta, exames, espera de resultado, né, interpretação, e dentro daquele quadro de estar buscando. Né, passei por vários médicos, endocrinologistas, né, gastroenterologista, né, enfim, até terminar em nefrologista. E nesse processo, eu aprendi muito a consultar, a ter os exames, a ler os exames, a entender o que o médico estava me dizendo, a buscar informações sobre isso, né? Ou seja, não era só ir lá entregar o exame. De uma certa maneira, eu debatia com o médico o que eu pensava, o que eu estava percebendo. Mas eu ficava muito intrigado porque os médicos, né, foram vários, eles me davam requisição, mais pesquisa, e nenhum parava para falar sobre hábitos de vida, para emoções, para estilo de vida, para tipo de alimentação, que tipo de trabalho, estresse, né, não adentravam a um lado mais pessoal. Bom, isso aí, se a gente entrar nisso, vai umas 2 horas de conversa.
Qual ou quais as finalidades das terapias? O que visam as pessoas que as procuram? No que pode ajudar um terapeuta?
Como eu comentei, a finalidade é o atendimento, a busca da melhoria, não apenas de tratar que o sintoma desapareça, né, que seja só um alívio, mas encontrar a causa. Então, ir em direção à melhoria, não dá para dizer cura, porque nem a medicina faz isso, nem afirma que cura, né? As pessoas querem ajuda para andar, para sair do problema. Mas falta conhecimento de como fazer isso. O terapeuta, dentro da sua prática e proposta, vai acolher a questão e a pessoa vai percorrer através de sessões, através de alguma prática que seja indicada, inclusive compartilhando com outros colegas, né, uma jornada de melhorias acompanhadas, melhorias constantes.
Qual sua área de atuação no ramo das terapias e quais os métodos que você tem especialidade, digamos assim?
Sou humanoterapeuta e terapeuta naturopata. Fiz 5 anos de naturopatia em desintoxicação do organismo em Santa Catarina. Depois fiz humanoterapia em São Paulo, também radiestesia, também radiônica, também cromoterapia. Com o Dr. Lai Ribeiro eu fiz diabesidade, que é diabetes com obesidade, né? Anteriormente eu vinha de linhas da programação neurolinguística, né? Nos estudos eu entrei na psicologia, na Unicinos, depois migrei para administração, mas terminei fazendo até o 3º ano de direito em Santo Ângelo, né? Na época eu estava numa multinacional lá em Santa Rosa. Eu atuei durante 20 anos na engenharia de aplicação da área comercial, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar com as 12 maiores empresas de máquinas rodoviárias. Então, até 1966, eu, com a minha vida de empresário, assumi conhecimentos e montei uma empresa de consultoria, né, e que ela finalizou em 2012. Quando eu vim exclusivamente para a área terapêutica. Hoje eu tenho um método de trabalho terapêutico desenvolvido próprio. Aprender a observar, a entender como as emoções inconscientes, ou seja, aquela que a gente não se dá conta, mas estão rodando ali, influenciam escolhas, decisões e indecisões. Isso foi percebido ao longo de muitos anos desses últimos anos de clínica, né? Isso me levou a criar a dinâmica terapêutica que eu coloquei o nome de O Jogo dos Desafios. Ele é um método orientado e conduzido para ajudar a pessoa a trazer para o consciente as emoções que os seus desafios despertam. E com isso é possível melhor entendê-las para encontrar os recursos que a gente já tem, os próprios recursos, e como ativar as soluções, então, para atender a esta demanda. Isso traz mais segurança, ajuda a fazer melhores escolhas, tomar decisões mais acertadas, eliminar indecisões. O jogo dos desafios, ele se desenvolve entre um participante até, no máximo, 4, 2, 3 ou 4. E pode ter também de 1 a 4 pessoas que assistem. Não entram dentro da dinâmica, mas assistem ela participando. E essas pessoas todas são integradas ao desafio que ela traz, né? O que que ela quer encontrar, o que que está incomodando ou o que que ela está almejando. E dentro desta linha vai-se usando o Mahalila, o jogo dos arquétipos, enfim, várias práticas que levam ao final de 3 horas dessa dinâmica, claro que são intervalos de hora em hora, né, leva ela a ter uma segurança muito maior interna, interior, daquilo que ela está enfrentando e para onde ela vai. Então, fazer as escolhas alinhadas com as suas energias psicodinâmicas próprias.
Agora vamos falar num assunto que está em voga na sua prática terapêutica, que é a melatonina. Do que se trata a melatonina e o que você pode nos dizer sobre ela?
A melatonina, ela foi autorizada como suplemento em 2021 pela Anvisa. Embora nos Estados Unidos já seja há muitos anos categorizada como suplemento. Ela, a melatonina, é um neurohormônio, ele é secretado pela glândula pineal no cérebro e é convertida do triptofano em serotonina e funciona como um indutor do sono. Influi no ritmo circadiano, ou seja, aquele período de 24 horas que nós, humanos, né, temos o nosso ciclo biológico. Ficamos acordados durante o dia e mais lentos durante a noite.
E a produção da melatonina é constante durante a vida toda ou ela vai diminuindo com o passar dos anos?
Ela é conhecida como o hormônio da noite. Ela tem uma liberação mais intensa, principalmente quando a gente adormece, né? Ela normalmente atenderia um ciclo de que quando anoitece, você regularmente dorme 10 horas da noite, o pico dela vai se dar ali por volta de 1 hora da manhã. Mas tem um porém, a sua produção ela vai diminuindo com o avanço da idade e também com a exposição à noite à luminosidade artificial. E não só à noite, né? Durante o dia, uso de celular, de computador. Nós temos vários fatores que vão influenciar nisso.
E como uma pessoa pode saber se os níveis de melatonina no corpo estão diminuindo?
O nosso corpo, ele fala por sintomas, então prestar atenção no corpo é importante. E saber a prestar atenção é o que a gente termina ajudando na terapia. O corpo fala por si. Muitas doenças começam por falta de nutriente. Vou te dar um exemplo do que seria isso. Uma planta que você não rega durante 10 dias... ela começa a murchar, mas se você dá água, se você aduba, se você mexe a terra, ela ela se recupera, ela vai até o ciclo de, até o fim do ciclo dela, né? Tudo tem um tempo de vida, um tempo de viver, né, no planeta, seja um vegetal, seja um animal. E nós também temos os nossos ciclos de anos. E quando a gente esforça o corpo, a mente, né, é quando nós temos intensa emocionalidade, nós diminuímos bastante da nossa qualidade de vida. Nos últimos anos, principalmente. Eu não estou dizendo que a gente vai viver menos, mas estou dizendo que a qualidade de viver fica, então, menor. Quando uma pessoa tem a falta de um sono adequado, isso vai atrapalhar o funcionamento dela. Então, é óbvio que ela vai liberar menos melatonina e é óbvio, então, que ela vai ter distúrbios que se apresentam. Por exemplo, resfriados constantes, né, transtorno na mente, às vezes um pouco de depressão, diminui o bem-estar, o desempenho. Algumas desenvolvem diabetes, obesidade, alterações imunológicas são uma possibilidade, hipertensão e a redução da qualidade de vida. Eu defendo muito que se alguém que tem esses sintomas ou já tem a doença manifestada, fazer uma anamnese completa, um teste de ressonância, e então vai indicar os índices de acidez do corpo e outros fatores que podem ser melhorados com terapia individual e com melatonina. Vai ajudar ainda mais no tratamento do que esteja fazendo com um médico.
Como você bem disse, hoje em dia temos contato quase que 24 horas com a claridade artificial, luzes da cidade, celular, computador. Isso então influencia de alguma maneira. Se fala que a falta de melatonina poderia alterar e reduzir a imunidade natural do organismo.
A falta de melatonina é acarretada por distúrbios no sono, e esse distúrbio também promove alterações séricas dos glóbulos brancos, ou seja, está relacionado à imunidade. Por exemplo, a partir de dias mal dormidos pode surgir alteração psicológica, biológica, manifestações fisiológicas, alteração de humor, aumento de sensibilidade à dor, comprometimento de memória, né? Então, realmente um sono de baixa qualidade afeta a produção de melatonina e afeta a saúde.
Constatada a falta de melatonina no corpo, seria possível recuperar o nível ou uma quantidade satisfatória? Há algum remédio ou suplemento que poderia auxiliar na retomada desses níveis normais?
A resposta é sim, mas é uma avaliação individual isso. Nós temos vários vídeos que falam médicos em congressos, outras gravações, né, palestras que nós mostramos, né, literatura científica que falam sobre isso. Mas por que a avaliação tem que ser individual? Veja bem, vamos pegar, por exemplo, uma família que tem 5 pessoas, 2 são diabéticas, 3 não. Por que duas são e outras 3 não são? Você vai analisar os hábitos, o tipo sanguíneo, o tipo de alimentação. Uns comem muita carne vermelha, outros não, né? Ou, digamos melhor, todos comem carne vermelha, né? E uns têm sangue A positivo, né? Na dieta do sangue se percebe o que isso acontece. Ou seja, desenvolver uma diabetes está muito relacionado a isso. Então fazer uma, junto com a anamnese, né, uma avaliação de alimentação e o que é que fica melhor para a pessoa é o ideal.
Qual a sugestão para o uso e se algumas pessoas não deveriam tomar o suplemento?
Uma orientação geral, né, que leve a uma resposta adequada, é o ideal para sugerir a dosagem e o tempo de uso, né? Então, a pessoa poderá usar de 10 a 20 gotas, né? Os frascos têm 600 gotas, são frascos pequenos, né? Vão ter uma durabilidade aí, vão atender de 30 a 60 dias, porém, gestantes, lactantes, menores de 18 anos, salvo raríssimas exceções, não são indicados. Algumas pessoas com enfermidades, né, com uso de medicamento contínuo, deve ter cautela, principalmente quem tenha distúrbio autoimune, convulsões, depressão, pressão alta, algum tipo de diabetes, dependendo da intensidade, deve ter uma calibragem adequada por um profissional de saúde.
Chegando na reta final da nossa conversa, quero perguntar ao Sérgio, terapeuta Sérgio Reschke, onde as pessoas podem procurá-lo para saberem mais informações da terapia com suplemento para melatonina.
Sim, vou fornecer para vocês um link, né, um e-mail, um número de celular com WhatsApp, para que possam as pessoas conversar comigo, com alguém da minha equipe, né? Podemos oferecer atendimentos presenciais, pela internet, agendados num Meet, num Zoom. Também inscrever pessoas para entrarem em lives com horário definido, fechado, para grupos de 30 pessoas, né, não muito abertos, porque depois a gente tem que dar sequência no atendimento daqueles que nos procuram, atendimento com respostas, né? Atendimento que nem sempre pode ser na hora, mas com certeza em 24 horas a gente está dando uma resposta para quem nos contatar.
Muito obrigado, Sérgio. Quero agradecer por essa conversa maravilhosa e lembrar aos ouvintes que, caso estejam interessados em saber mais sobre as terapias aqui propostas, entrem e acessem esse link, façam seu cadastro ou entrem em contato pelo WhatsApp ou pelo e-mail que está aí embaixo no corpo do texto dessa entrevista. E agora o espaço para as considerações finais.
Eu quero agradecer sinceramente a você, Felipe, essa entrevista, esse bate-papo. Agradecer a Web Rádio Nós na Fita, o espaço que disponibilizou no Spotify. E eu fico muito feliz com essa criação e também disponível para mais conversas, né? Temos tempos chegando aí em que o fortalecimento da saúde, do emocional, será cada vez mais uma prioridade para as pessoas terem equilíbrio. Muito obrigado e até uma próxima.
Então é isso, ouvintes da Web Rádio Nós na Fita. Este foi o podcast Terapia Connection. Agradeço ao espaço que a Web Rádio Nós na Fita disponibilizou aqui no Spotify. Lembrando que as opiniões emitidas nesta maravilhosa conversa não refletem necessariamente a opinião geral da rádio. Hoje a conversa foi com o terapeuta Sérgio Reschke e ele falou sobre sua trajetória como terapeuta e sobre a melatonina, que está muito em voga no universo da saúde. Um abraço e até a próxima edição! Entre no link em anexo para maiores informações. Fui!
Nós na Fita, a rádio que é só poesia.
Como construir a melhor forma de si mesmo? Quais recursos você tem e não sabe que, se forem ativados, estimulados e desenvolvidos, você construirá a sua melhor versão de si? Quer aumentar sua imunidade? Quer ter uma vida plena e saudável? Faça um programa natural para fortalecer seu organismo e seu emocional, eliminando toxinas do fígado e da vesícula. Clique no link em anexo e informe seu contato que enviaremos os detalhes de nossas terapias naturais. Clique no link em anexo e informe seu contato que enviaremos os detalhes de nossas terapias naturais.